A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Douglas de Oliveira Calisto, também conhecido como Dodô Calisto, que irá nos falar sobre educomunicação e o universo da internet. Você prefere ser chamado de Douglas ou Dodô?
Olha, eu prefiro ser chamado de Dodô, assim as pessoas me conhecem, então...
Seja bem-vindo, então, Dodô Calisto. Complementando aqui a sua apresentação, porque em 2007 você recebeu um prêmio, né, pela sua pesquisa de mestrado, que teve o nome Memes na Internet, entrelaçamentos entre educomunicação, cibercultura e a zoeira de estudantes nas redes sociais. E essa sua pesquisa de mestrado foi considerada a melhor dissertação pelo programa de pós-graduação em comunicação aqui da ECA-USP. Em 2018, você também teve essa mesma dissertação considerada o melhor mestrado pelo prêmio Francisco Morel, pelo Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, que é o Intercom. Né? E atualmente você é doutorando aqui da ECA-USP com a pesquisa Entre o Tempo e os Algoritmos, um novo sensório das práticas de educomunicação. Então, o seu trabalho ele tem muita interseção, né, com educomunicação e com a internet. Eu vou começar, Dodô, perguntando assim, o que a gente pode entender hoje de internet?
Essa é uma pergunta complexa, né? Bom, primeiro eu agradeço muito o convite, é um prazer participar desse programa, principalmente para falar um pouco sobre educomunicação e a importância que esse conceito tem para discutir internet. Bom, a internet, digamos, ela é um gigante com diversas interações, interfaces, e o fato que eu mais pesquiso e mais busco entender é como a dimensão humana está presente na internet. Porque a internet, se você parar para pensar, é uma rede de cabeamento que percorre o mundo inteiro, ligando computadores, celulares, através de antenas, tudo bem. Mas eu acho que o mais importante é entender o que há de humano nesse processo, como as linguagens, como os discursos, as representações circulam junto com gigabytes, enfim.
Porque, assim, tem se tornado também um espaço de poder, né?
Exato.
É um espaço de poder e sem regras muito, muito definidas. Inclusive o poder político, né? Próximas às eleições, né? Que acaba se intensificando. Mas, ao mesmo tempo, a educomunicação, ela coloca como um espaço também educativo, né? Como é que funciona esse paradoxo?
Eu acho que a gente chegou num momento que não faz muito sentido dizer que a internet está transformando o mundo. Acho que já transformou e agora a gente está buscando compreender as razões e o futuro, né? Então, eu acho que a educomunicação ajuda a gente a preparar o universo escolar justamente para esse jogo de poder. Como as relações funcionam na internet, como elas são capazes de configurar e reconfigurar a dimensão humana. E eu acho que quem conhece o universo escolar, do ensino básico, fundamental, médio, sabe a alta penetração que os aplicativos como WhatsApp, Instagram, Facebook têm na vida desses jovens. Então, quando a gente fala em jogos de poder, em uma rede internacional de cabos que geram aplicativos que estão presentes no nosso celular, tudo isso, no final das contas, acaba chegando na sala de aula. E é um pouco esse universo que eu estou pesquisando, e foi assim que eu cheguei na pesquisa de memes, agora eu estou trabalhando com os algoritmos, é buscar entender e compreender como esse grande universo de poder, de algoritmos, acabam dentro de uma sala de aula. Né?
Porque a educomunicação é um termo que surge, é um termo, um conceito, uma epistemologia, né, que surge nas últimas décadas, mas ainda é pouco compreendido pelo público que não está na universidade estudando isso aí. O que seria educomunicação?
Bom, a educomunicação ela tem uma trajetória muito importante para discutir como a comunicação entra no contexto escolar. Então, para a gente ficar num exemplo bem marcante, na década de 90 era muito frequente pensar como a novela, a telenovela, poderia ser um objeto de estudo, de engajamento dos alunos na sala de aula, né? Então, para tornar aula um pouco mais atrativa, por exemplo, você leva ali um episódio, sei lá, de Rei do Gado, que provavelmente toda a família assistiu na noite anterior. Você leva algum acontecimento, alguma cena.
Reforma agrária,
exatamente, e discute algum conteúdo na sala de aula. E assim por diante, a rádio escolar também foi um objeto de estudo muito importante, mesmo a preocupação com a influência do cinema na formação dos jovens. Então, essa questão de comunicação na educação tem uma longa trajetória, né? Eu acho que a gente nem teria tempo para discutir, porque é uma trajetória muito longa que resulta nesse conceito de educomunicação. E o conceito de educomunicação, no meu modo de ver, tem uma diferença fundamental, né, quando você falou de epistemologia, que é reconhecer a comunicação como uma agência de socialização. Esse é um conceito complexo, mas eu acho que vale a pena explicar. A comunicação não é só o celular, não é só a telenovela, a Rede Globo, a revista Veja. A comunicação é uma organização do discurso, é uma relação entre as pessoas que não depende da tecnologia. E a educomunicação quer transformar justamente essa comunicação como um conceito humano, né? A gente não está muito preocupado se vai ser Instagram, Facebook ou se vai ser telenovela. A gente quer transformar de fato a comunicação, abandonar um sentido instrumental e pensar em como a comunicação é transformadora, relacional. Então, quando a gente fala de educomunicação, a gente tem essa preocupação marcante, né? Então, chegando agora no século XXI, digamos assim, com os algoritmos, memes, GIFs, a nossa preocupação é como essas tecnologias afetam as relações entre os estudantes, a relação deles com a escola, a relação deles com o mundo. E a gente, nesse momento, a gente está bastante preocupado.
Porque uma das coisas que a internet acabou trazendo, né, enquanto discurso, é a ideia de empoderamento, de protagonismo, né? Então todos querem ser protagonistas, né? O que que isso provoca enquanto fenômeno na sociedade?
A internet ela tem por característica essa relação descentralizada, né? Então, para fazer comunicação, você não precisa mais da Rede Globo, uma antena e um aparelho de televisão. Você pode produzir conteúdo, né? Isso é muito presente na escola. Os estudantes, eles produzem muito conteúdo, eles são protagonistas do processo, né? Como você bem disse. E isso resulta num fato muito novo, no meu modo de ver, que é uma perspectiva muito individual do processo comunicativo. Fica todo mundo ali, sabe, com o celular na mão, olhando para si, gravando. E a gente que trabalha com educomunicação, a gente está um pouco na contramão desse sentido.
Porque, assim, os tais influenciadores digitais, né, que é um nome meio negativo, né, porque já parte do princípio de que vai influenciar alguém, né, cria um processo meio narcísico, não é?
Sim, gente...
Quer dizer, de repente é como se a internet fosse um grande espelho que todo mundo ficou olhando para o seu próprio reflexo, né?
Exatamente. E a gente está tentando discutir isso com a escola, né? Com os educadores, professores, professoras. Acho que a gente precisa ter um olhar mais complexo para a relação com o celular. O celular não é o problema, né? Eu acho que todo mundo tem, no final das contas, o aplicativo, Facebook, Instagram. Mas a gente precisa retornar e retomar o protagonismo coletivo, do fazer comunitário, né? Comunitário no sentido de coletivo, de que fazer comunicação é naturalmente um processo de troca, de relação, e não esse sentido individual, absolutamente individualista, de ficar o tempo inteiro ali com a câmera na mão, falando sobre si, sobre o seu sucesso, que é típico do influenciador, né?
Você, por exemplo, essa sua pesquisa de mestrado te rendeu aí dois prêmios, né? Dois reconhecimentos, e por instituições sérias, né, como o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da ECA-USP, que considerou a melhor dissertação, e a própria Intercom, né, que é o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Prêmio Francisco Morel. O que essa pesquisa chamou tanta atenção dos demais pesquisadores da comunicação? Lembrando que o nome dela é Memes na Internet, Entrelaçamentos entre Educomunicação, Cibercultura e a zoeira de estudantes nas redes sociais?
Eu acho que o que chamou a atenção foi o fato de que é possível tratar da zoeira dos estudantes.
O que você está chamando de zoeira?
Exatamente. Eu acho que está aí a grande sacada do meu trabalho, né? Modéstia à parte. Eu trouxe esse universo da internet de deboche, ironia, paródias e essas brincadeiras que estão presentes de uma forma muito intensa. Eu busquei entender o que isso significa, primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o resultado disso para o universo da educação, né? Como essa dinâmica de brincadeiras, piadas, afetam as sociabilidades? Como que a linguagem é transformada através de uma brincadeira, de um meme, né? De um GIF, de um vídeo no YouTube? E eu acho que a grande descoberta da minha pesquisa é demonstrar como o meme na internet, ele não é apenas uma brincadeira da internet. É uma nova forma de ser e estar no mundo. E não é exagero, porque quem tem relação com os estudantes sabe que faz parte do dia a dia essa troca de mensagem no celular, no Instagram, no Twitter, essas provocações. Os estudantes simbolizam a vida deles através dos memes. Então, quando a gente está fazendo um estudo sobre memes, a gente está dentro da sociabilidade dos estudantes, né? Eu acho que foi isso que a gente conseguiu demonstrar na pesquisa. Eu digo nós porque, enfim, é um trabalho coletivo, né? O meu orientador, professor Adilson Citelli, o nosso grupo de pesquisa, o MECOM, Grupo de Pesquisa Mediações Educomunicativas, a gente está muito preocupado em como essa reconfiguração da linguagem, essas novas manifestações da comunicação afetam o fazer escolar, o dia a dia da escola, né?
Que música podemos ouvir agora?
Bom, já que a gente está falando sobre a minha pesquisa, eu acho que a gente pode fazer uma referência a Turn Down For What, do DJ Snake, Lil Jon.
Então vamos lá. Snake, DJ, né? E Lil Jon.
Isso.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Douglas de Oliveira Calisto, ou Dodô Calisto, como ele é conhecido, que está nos falando sobre educomunicação e o universo da internet. E aí você escolheu uma música, né, do DJ Snake e Lil Jon. Por qual motivo?
Bom, essa música ela é muito, digamos assim, importante para o universo da internet, porque ela representa uma virada, digamos assim, na utilização de clipes, de músicas e vídeos do YouTube na linguagem dos memes. Para quem não conhece, essa música ilustra muito um meme de um óculos caindo quando alguém mita na internet. O que é mitar na internet, né? É quando você vai bem em algum assunto, tem ali uma frase marcante, consegue convencer alguém sobre algum acontecimento. E eu acho que o mais importante sobre essa música é o que ela revela, né? Eu particularmente não conheço muito, assim, não sou grande admirador desse estilo musical, mas eu acho impressionante como os usuários da internet se apropriam de conteúdos da cultura pop, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, para fazer piada, fazer graça, fazer deboche. E essa música, sem dúvida nenhuma, marcou isso que a gente chama de zoeira na internet, que é essa relação que os usuários da internet têm com os conteúdos, com as paródias, debochando de um determinado assunto. Então, o próprio presidente, né, ganhou uma expressão muito conhecida, que é mito, que vem um pouco dessa ideia do turn down for what, que é essa ideia de rebater tudo no mesmo momento, de ser arrojado, debochado.
É um símbolo que foi apropriado pela direita e pela esquerda.
Sim,
né?
Exato.
No mesmo nível. Agora, a internet, a gente percebe quando você está falando que ela trabalha com a questão da zoeira, né? Qual foi a herança que o Orkut deixou para a internet hoje?
Olha, eu acho que a formação de comunidades, né? Eu acho que o Orkut foi a primeira experiência que a gente teve aqui no Brasil, em larga medida, que possibilitou um encontro de gosto e de um parâmetro comum, digamos assim. Então, se você gosta de chocolate quente, lá no Orkut você encontrava uma comunidade de pessoas que gostam de chocolate quente. Se você é corintiano, tinha lá uma comunidade do Corinthians e assim por diante.
Mas tinha lá Eu Odeio também, né?
Tinha o Eu Odeio, muitas manifestações fascistas, conservadoras, de violência simbólica. Então, eu acho que o Orkut deixou um legado de organização em grupos, digamos assim. E é algo que é muito importante no dia de hoje, né? Então, se você tem um determinado gosto aqui em São Paulo, você acaba se encontrando com alguém que tem um gosto parecido no Acre, no Ceará, no Rio Grande do Sul, e daqui a pouco você acaba ganhando voz, você consegue se organizar, e é algo que essa organização das redes sociais aqui no Brasil, né, com Orkut, MSN Messenger, né, para quem não se recorda, ICQ, enfim, outras manifestações pontuais, ajudaram a criar esses pequenos grupos, né?
Por exemplo, o Facebook. Você acha que ele está no fim? Mas antes de responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.